para ouvir os familiares, né? E, por fim, gostaria muito de cumprimentar os senadores da comissão, particularmente o senador Paulo Paim e a senadora Ana Rita, por haverem resistido às pressões do governo que tentou cancelar esta audiência pública, o que é um escândalo numa democracia. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos passar a palavra nesse momento. Se algum senador quiser usar a palavra ainda, senão eu passarei para os nossos convidados para as suas considerações finais. Enquanto isso, nós estamos tentando formular ali um documento das propostas mínimas, fruto do trabalho desta comissão, com a contribuição, naturalmente, dos familiares e dos senadores.
Senador Paim, é exatamente em relação a isso. Me parece, inclusive, nas observações que fiz, faltou essa observação em relação ao que já que foi reafirmado aqui pelo Dr. Pedro Pomar, em relação ao artigo 7º, parágrafos 1º, 2º e 3º, do projeto. Nesses dispositivos nós estamos colocando algozes para investigar crimes que eles próprios ou que os superiores deles cometeram. O projeto, de fato, seguindo em frente com a aprovação desse dispositivo, essa comissão, no máximo, eu vou dizer isso, no máximo, será uma mera recolhedora de documentos.
Muito bem. Passamos a palavra para a senadora Ana Rita, que corremos aqui para votar os dois e voltamos.
Só uma pergunta rápida, senhor presidente, eu tive que sair para votar na outra comissão. Foi sugerido no início aqui que se faça uma moção à Fundação Padre Anchieta do programa Roda Viva.
Isso foi aprovado e será encaminhado.
Vai ser feito para ser votado hoje, né? Então era só isso, como encaminhamento também.
Eu vou passar a palavra, começando aqui pela mesa, e vou querer que a doutora Yara seja a última a falar, que foi quem começou. Eu começo com o padre Geraldo Martins para as suas considerações finais, de 3 a 5 minutos, mas se entenderem um pouco mais, também não haverá nenhuma resistência de minha parte, e quem entender que é menos, também não haverá resistência.
Melhor ainda, né? É apenas agradecer mais uma vez o convite de participar e reafirmar mais uma vez à disposição da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil de participar do debate e dar a sua contribuição, seja para melhorar o texto, seja também para constituir esta comissão, no sentido de que ela atenda de forma exemplar às expectativas de toda a sociedade brasileira.
Muito obrigado, padre Geraldo Martins, pela sua contribuição. Passamos de imediato à doutora Gilda Carvalho, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão.
Então, senhor presidente, eu reitero aquelas palavras iniciais em que eu dizia que os debates em torno da criação da Comissão da Verdade, eles devem ser feitos de forma que não haja receio, não haja medo, não haja desconforto e não haja incômodo em se falar sobre esta época que está a ser avaliada por missão da própria comissão, como eu já tinha dito, indicada pela ONU. Também é proposital que essa releitura desse projeto pelo Senado Federal se faça com atenção tanto a essa época a ser avaliada, quanto também a composição da comissão. Isso é muito importante, da mesma forma que qualquer outro dispositivo que chegue a frustrar o que foi dito pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de se investigar pelas autoridades que têm competência nesse país, que assim seja feito. Muito obrigada.
Doutora Gilda Carvalho, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, aqui com as suas considerações finais. Passamos agora ao Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, que aqui fala pela OAB.
Também reitero os agradecimentos pelo convite formulado, um debate bastante importante para o futuro do Brasil, o encontro do nosso país com a história. De fato, essa Comissão da Verdade não pode ser um faz de conta, não pode ser para inglês ver. A sociedade civil brasileira ficará atenta e cobrará resultados efetivos sua atuação, que não pode ser apenas a remessa de dados a um arquivo nacional, de fato, deve ser tornar pública todo o trabalho colhido, inclusive para novas formulações. a partir do que foi investigado, certamente novas formulações virão ao nosso país. Quer dizer, eu não acredito que a Comissão da Verdade seja uma etapa final. Ela é um instrumento. Vamos repaginar nossa história, vamos obter informações. E certamente outras medidas da sociedade civil brasileira irá requerer em bem pouco tempo. Com relação a esse projeto, para que ele tenha uma melhor eficácia, a OAB propõe que, de fato, o prazo de duração, ao invés de 2 anos, vá para 5 anos, sem prejuízo de apresentação de relatórios já parciais. Quer dizer, não precisa que a comissão apresente apenas o relatório final. Ela pode ir apresentando relatórios parciais, que a composição seja plural e não apenas com representantes indicados pela Presidente da República, mas que tenha representantes da sociedade civil e também do Parlamento Brasileiro, da Câmara e do Senado, no modelo do Conselho Nacional de Justiça, e que seja retirada a previsão de sigilo do parágrafo 2º do artigo 4º, seria um grande avanço se isso ocorresse. Também retirada a previsão de militares participando desta comissão, previsto no parágrafo 1º e 2º do artigo 7º, como também prever que alguém que tenha ocupado cargos em comissão durante o período investigado possa participar desta comissão e que, de fato, na proposta da doutora Yara, seja o período limitado para que a comissão possa funcionar efetivamente, analisando os fatos da ditadura militar. Este é o período a ser avaliado, quer dizer, o período de perseguição política. Quando se estende para momentos outros da história do país, parece que quer estender ao máximo, reduzindo o tempo para que a comissão não produza um trabalho eficaz. De fato, é uma proposta bastante interessante. Penso apenas, e quero deixar muito claro, Otton, porque como advogado, eu já estou pensando no futuro. E no futuro é o seguinte: o projeto espero que seja melhorado pelo Senado. Mas ainda que não seja, como advogado, e a OAB vai tentar fazer prevalecer a força da interpretação da lei. O que é que eu quero dizer com isso? É importante que se retire o sigilo. Vamos tentar retirar o parágrafo 2º do artigo 4º. Mas se não for, a sociedade vai exigir que a comissão interprete essa lei, dando destaque ao inciso 2. O inciso 3 do artigo 3º, que diz que a função precípua dessa comissão é identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionadas à prática de violação de direitos humanos. Quer dizer, vamos exigir que a comissão faça esse trabalho, que é seu objetivo. Se ela não fizer esse trabalho alegando qualquer outra questão, ela estará descumprindo a sua função. Então, o projeto pode ser melhorado, há de ser melhorado, mas ainda que não seja, a OAB ficará atenta para que as funções da comissão elas sejam observadas. Senão, a OAB irá denunciar publicamente que esta comissão foi de faz de conta, o que, obviamente, a história do Brasil irá acompanhar. Como diria Abraham Lincoln, a verdade é filha do tempo, não da autoridade. E, de fato, nesse momento, o Brasil marca um encontro com a sua história e espero que, colocando esse tema na pauta do país, que é algo importantíssimo, senador Paulo Maia, é que esse tema fique na pauta do Brasil. Quer dizer, que não fique esquecido. Estando na pauta institucional do país, a sociedade brasileira saberá cobrar para que o melhor seja feito neste tema e que seja reconstruída a nossa história e que seja também, ao máximo, reparado a dor de tantos que foram vitimados, perseguidos pela ditadura militar. Muito obrigado.
Muito bem, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, que falou pela OAB. Alguém me disse, não sei se fecho com a sua fala, eu vou ter a liberdade de usar aqui, que o tempo é o senhor da verdade. Quem quiser enganar, mentir, vai acabar ali na frente quebrando a cara. Eu passo a palavra nesse momento a João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart.
Gostaríamos de agradecer.
Só dizer que eu já estou aqui, me permita, que eu estou aqui já com o resumo. Nós fizemos um resumo que no encerramento das falas eu vou ler. Por favor.
Agradecendo o convite de participar aqui dessa audiência pública e, sem dúvida alguma, a democracia é uma conquista de toda a sociedade, né? E ela muitas vezes é demorada. Eu acho que, como disse o senador Randolfo, nós estamos discutindo a Comissão da Verdade 22 anos depois da instalação de nossa Constituição de 88, né, que nós já deveríamos ter feito isso, mas as pressões, as lutas são um caminho duro de trilhar. Eu acho que é mais um passo não somente pela consolidação, mas para a implantação da nossa democracia. E que essa comissão faça jus à sua criação e que não se esqueça de todos aqueles heróis que tombaram pelo caminho da liberdade, pelo caminho da democracia, e que eles não sejam esquecidos e sejam, nessa comissão, lembrados como verdadeiros heróis desse novo tempo que o Brasil vive e como heróis da restauração de nossa democracia e de nossa liberdade.
Muito bem. João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart. Lembrando a trajetória dos nossos heróis. Se nós temos hoje a democracia, é que muitos tombaram nessa caminhada. Meus cumprimentos. Passo a palavra agora, seguindo a orientação que eu havia dado no início, a senhora... A Luísa Lundina não está, né? Não. Então, a senhora Suzana Kininger Lisboa, representante da Comissão Familiar de Mortos e Desaparecidos Políticos.
Eu queria novamente agradecer e ter a certeza que essa vai ser a primeira de muitas audiências que nós pretendemos fazer para discutir esse projeto. Eu queria saudar a presença do senador Eduardo Suplicy, que nos conhece e conhece essa luta desde a época da anistia, e pedir a ele que seja intermediário, inclusive, junto ao Partido dos Trabalhadores, que é também o meu partido, para que ele tenha sensibilidade de olhar este projeto. Eu não gostaria de voltar a Costa Rica e presenciar o que eu presenciei o ano passado, quando acompanhei os familiares do Araguaia na audiência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E tive muita vergonha por buscar no exterior a justiça que nós não encontramos no Brasil. E por estar lá, à frente do governo brasileiro, o Ministério da Defesa. O Brasil declarou guerra aos familiares quando mandou a Costa Rica o Ministério da Defesa para contraditar a nossa posição. Isso é uma vergonha. Nós não queremos mais que os militares estejam à frente dessa discussão. Este projeto de lei é um projeto do governo passado. O governo passado cedeu às pressões dos militares. Nós temos que voltar a discutir essa questão e saudamos mais uma vez essa Comissão de Direitos Humanos do Senado para que os militares entendam que a democracia não vai ser construída sobre os cadáveres insepultos dos combatentes assassinados e sob as mãos impunes dos seus assassinos.
Muito bem. Essa foi a senhora Suzana Kininger Lisboa, representante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Meus cumprimentos pela sua fala, brilhante como foi também no momento que falou aqui da mesa. E passo de imediato a palavra, então, ao senhor Atom Fon Filho, representante da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos.
Senador Paulo Paim, permita primeiro também saudar, cumprimentar o senador Pedro Simon e o senador Eduardo Suplicy.
Senadora Ana Rita, à tua esquerda.
Senadora Ana Rita já havia cumprimentado.
E o Randolfo, que está voltando agora, foi lá votar e voltou.
O que eu queria, para encerrar uma referência, inclusive... Eu concordo totalmente com o que diz o doutor Marcos Vinícius a respeito da importância que tem essa comissão e que nós vamos estar, tá certo, trabalhando com ela, pressionando, fornecendo materiais à sociedade, vamos estar organizando para que possa apoiá-la. Mas, nesse momento, nós estamos ainda numa fase anterior. Nós estamos na fase de discutir o projeto de lei da Câmara, que vai resultar tal nessa comissão. Então, acho que é o momento adequado para a gente varrer, limpar, escovar de todas as imperfeições que o projeto tem. E, evidentemente, essa divergência, que pode até se dizer aqui entre dois dispositivos a respeito do sigilo e da publicidade, merece uma atenção especial. E eu temo mesmo, doutor Marcos Vinícius, que quando se chega à questão da interpretação, a interpretação da comissão pode ser a melhor, pode ser essa que aponta a Vossa Senhoria, mas depois da interpretação que deu o Supremo Tribunal Federal à lei da anistia, eu prefiro não confiar mais em determinados julgadores e reduzir o espaço que eles tenham, tá certo? Para interpretar segundo as suas vontades específicas. O senador Paulo Paim me havia pedido que entregasse também quais eram as observações, eu faço chegar a Vossa Excelência, mas também para dizer que, no geral, me parece que todos os que falamos aqui concorremos para os mesmos pontos essenciais. Muito obrigado.
Ao senhor Otton von Filho, representante da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, que deixou muito claro na sua fala que, independente do resultado da discussão das emendas ao projeto, nós todos continuaremos peleando e exigindo que a transparência e a verdade prevaleça e a gente saiba exatamente a verdade. Passamos agora, como última oradora dos convidados, como painelista, a senhora Yara Xavier Pereira, representante do Comitê pela Verdade, Memória e Justiça.
Mais uma vez, agradecer a oportunidade que tivemos de debater o projeto de lei que cria a Comissão Nacional da Verdade. E eu queria aqui, senador, destacar o papel, a importância da organização da sociedade civil, que num curto período conseguiu organizar já mais de 40 fóruns, comitês, coletivos, para debater e discutir a tramitação desse projeto. Nós sabemos que esse tema não é um tema que encontre um grande eco na nossa sociedade. É um tema que muitas pessoas preferem o esquecimento. Nossa, lá vem esse povo de novo dos familiares. É um tema que muitos, como diria, foge à luta. E que todo o papel que desempenhou durante a transição os governos que aí tiveram contribuíram fortemente para esse esquecimento, para que a nossa sociedade, para que os nossos jovens não conhecessem de verdade o que aconteceu durante aquele período. Então, nós tentamos na Câmara as modificações que entendíamos necessárias. Infelizmente, fomos lá derrotados. E aqui no Senado, quando tive naquela conversa com o senhor e com a senadora Ana Rita, eu disse que nós esperávamos, mais uma vez, que esperança é o que nós familiares temos. Esperança é que a mãe de Fernando Santa Cruz, que completou essa semana 98 anos, ainda tem de poder enterrar seu filho. Então, a nossa esperança era que no Senado ouvisse, Padre Geraldo, o clamor das famílias, que fosse sentido a dor profunda que nós sentimos ao longo desses anos e de entender o porquê, como disse o companheiro Atom, nós não queremos ficar sujeito a interpretações, doutor Marco Vinícius. Essa história de nas entrelinhas, nós sempre saímos perdendo. E quando é para prejudicar, eles sempre são explícitos. O ônus da prova cabe ao requerente, na Lei 9.140. A busca se dará se forem fornecidas informações. Agora, sempre do que é para nós, não, pode caber uma interpretação. Por isso, nós aqui entendemos, temos clareza de que esse é um tema difícil, eu ainda destaquei para o senhor naquele dia, e da necessidade, senador Suplicy, que a gente consiga sensibilizá-los de que o nosso objetivo é apenas um, justiça. Muito obrigado.
Essa foi a senhora Yara Xavier Pereira, representante do Comitê pela Verdade, Memória e Justiça. Eu, nesse momento, como havia anunciado, eu combinei aí com os assessores, não preciso citar o nome,
de nós apresentarmos no final, porque a imprensa também vai perguntar, e é uma maneira de fortalecer o movimento que nós fizemos essa manhã aqui na comissão. Afinal, o que vai acontecer agora? Então, nós decidimos formular, não é nenhum documento, é uma série de propostas ou de posições do que nós gostaríamos que tivesse contemplado na redação final do projeto.